E, meus caros Thiago, Valenciano e Reginaldo Dias já estão aqui comigo. Vou dar um oi primeiro para o Reginaldo. Reginaldo, tudo bom, Reginaldo?
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago.
O senhor Thiago está com, para quem está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, ele está com um uniforme. É verde oliva aquilo ali, Reginaldo? Meio militar, assim, meio.
Verde oliva. Tá inspirar...
É, meio Che Guevara, ou o senhor está mais para o capitão?
Olá, Gilson, olá, Reginaldo, ouvinte da CBN, então aqui.
O Thiago congelou o Thiago, deve ter congelado, tirar, né? É o uniforme dele hoje. Vamos tocando aqui com o Reginaldo. Ô, Reginaldo, queria conversar com você duas coisas.
Você que está congelado, Gilson. Alô?
No TSE, com o número... Alô? Alô?
Oi, oi.
Alô? Oh, oi. Cadê? Tá todo mundo caindo aqui. Pronto, é isso?
Reginaldo,
tudo bem?
Estou a postos.
Então vamos lá. Aí tá falando da pesquisa, né, que é a pesquisa que mostra, essa pesquisa do Paraná Pesquisa, que está registrada sob o número 08438/2022, fala aí da liderança de Lula com 51,9% e Bolsonaro 48,1%. E tem a do IPEC também, essa com registro 02853-2022, que mostra a diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, de 51 para Lula e 42 para Bolsonaro. Mas tem aquela polêmica das pesquisas, inclusive do Congresso, a intenção de botar na cadeia quem colocar pesquisa aqui, né, que não esteja na margem de erro. Queria começar por aí, Reginaldo.
É, contra a criminalização da política, isso é uma forma de assédio. E isso não tem cabimento, né? Porque as pesquisas no Brasil, elas correspondem a um padrão praticado no mundo civilizado. Já nós vivemos nesse buraco na política por causa da criminalização e da judicialização da política. Em vez de você criminalizar o crime, você criminalizou a política toda. E nós estamos nessa enrascada agora, né? Para quanto às pesquisas, Gilson, todas apontam a liderança do ex-presidente Lula, com uma vantagem maior ou menor, e o presidente Bolsonaro vem em segundo lugar em todas as pesquisas. Agora, a gente não sabe exatamente o tamanho da diferença. Eu capturei aqui na internet um estudo que mostra quais são as condições para uma virada de segundo turno, considerada a hipótese da virada, né? Então, eu tenho dito desde o início da nossa jornada, que nunca houve virada para presidente, nem no interior de um turno, nem de um turno para o outro. Não significa que não possa acontecer. Há uma estatística de cerca de 80 campanhas de segundo turno para governador de 94 em diante, e um quarto dessas 80 houve virada do segundo ultrapassar o primeiro no segundo turno. Então é uma média de um quarto, de 25%. Em 95% desses casos, a distância estava em 5% ou menos. Então, se tiver mais de 5%, dificulta muito a tarefa de quem deve virar a jornada, né? Então, qual é o tamanho da diferença? Eu não sei. Aí cada um se orienta pela pesquisa que fizer. Mesmo assim, há três condições apontadas por esse estudo, considerando que a diferença na urna para o ex-presidente Lula ganhar a eleição no primeiro turno era de 1,5%. Né? Então, três condições. A primeira, quem está em segundo ser beneficiado majoritariamente pelos votos daqueles que ficaram no primeiro turno, do Ciro e da Simone, principalmente. Segunda condição, que haja uma abstenção alta no campo do adversário que está liderando. E a terceira condição é que haja migração de voto de um para o outro. Então, para que o presidente Bolsonaro vire a jornada, ele tem que atender a essas tarefas. Elas podem acontecer? É possível que sim. É provável? Não sei se é provável. Aí cada comitê deve considerar, porque os dados estão disponíveis para os dois lados. Existe um livro sobre o jogo de xadrez, de um professor russo chamado Dvoretsky, e o livro diz o título do livro é o seguinte: lembre-se que você tem um adversário. Então, todos os movimentos que você vai fazer, o adversário também pode imaginar que você vai fazer e pode procurar a vacina. Isso vale para os dois lados.
Thiago, e aí, as pesquisas? O que você me fala?
Olha, Gilson e Reginaldo, até falei ontem aqui um pouquinho daquela repercussão da Paraná Pesquisas, né? Que, pasmo pra gente, foi a que mais acertou aí no primeiro turno. É, e a gente ficava até meio assim, né? Porque ela tava dando um resultado bem diferente em relação aos demais. Eu vejo assim que as pesquisas nesse momento vão dar só aquela tendência daquilo que a gente já mais ou menos viu, né? Concordo bastante com o Reginaldo de que a gente está passando por esse momento de que cada um vai acreditar numa situação diferente e que nós vamos ter essa possibilidade dos QGs de campanha se organizarem de forma peculiar. Mas eu vejo assim que a eleição vai começar a pegar fogo a partir de domingo agora. Nós temos 5 debates. Já está pegando fogo, na verdade, mas agora ela vai explodir mesmo a partir de domingo agora. Sendo 5 debates marcados e talvez aquele indeciso do primeiro turno que virou o primeiro turno para o segundo querendo votar no candidato pode estar suscetível a votar em outro. Ele está recebendo estímulos agora nos últimos dias e vai ser mais estimulado ainda agora, porque quanto mais perto a decisão for chegando, mais o eleitor vai ter que parar para se decidir. Ele tem 3 caminhos. Branco nulo, ou nem votar, Lula ou Bolsonaro. Então, quem sabe para esses próximos 15 dias ele consiga mensurar um pouco isso, né? E saber de fato em quem ele vai votar. Então, eu imagino que a decisão de última hora aí daqueles que ficaram mais distantes do primeiro turno, ou seja, aqueles que não quiseram se envolver na polarização, possa acontecer em especial nos últimos 5 dias aí, né? Então, ele vai recebendo esses estímulos e vai pensando em quem ele vai votar e vai tomar essa decisão aí nos últimos 5 dias.
Rapidinho, tenho mais 2 temas para falar com os dois, mas bem rapidinho. Agora o tema é assédio eleitoral. O Paraná teve 212 denúncias de assédio no Ministério Público do Trabalho, praticamente 20% das denúncias do país no Paraná. Reginaldo.
Dizem que aqui é a Bélgica, né? Existe uma imagem de que o Brasil é uma Belíndia e o Sul é a Bélgica, é a parte civilizada. Então, esse é um indicador de coronelismo político que se julgava extinto no Brasil. Eu tenho conversado sobre esse assunto com algumas pessoas, e as pessoas dizem, mas o voto é secreto, o voto está protegido. Não é assim que funciona a coisa. Eu falei de um livro sobre xadrez, vou falar da arte da guerra agora. Na arte da guerra existe uma lição, que para você manter a disciplina do seu exército, você diz que vai promover uma retaliação, digamos, vou cortar 10% das cabeças desse destacamento aqui. E você não diz quais são cortadas. Então, quando um empresário diz que vai demitir 10, 15% dos seus colaboradores ou dos 30. Seus empregados, ele não diz quais são. Então, ele deixa a dúvida no ar e faz com que todos que trabalham para ele se fiscalizem. Porque ele sabe quem vota em quem, os empregados, os colaboradores. Então, aquele que vota no A, ele vai convencer o B a votar no A, porque senão ninguém sabe que vai perder o emprego. Isso é muito grave, isso é crime. Por isso que até que as altas cortes judiciárias do Brasil estão estudando providências a esse respeito. E mostra um estágio pré-civilizatório do nosso empresariado, Gilson. Porque o voto é livre, é secreto, e quem estuda a história do Brasil, quem leciona como eu, sabe que essa era uma prática recorrente na época dos coronéis. Vamos virar essa página, né?
Tiago.
Para fechar, Gilson, a gente comentou um pouquinho sobre essa questão do assédio, né? Eu até fui um pouco contundente na minha fala aí na CBN anteontem, né? E lembrar, assim, que o Paraná é um pouco do retrato daquilo que acontece no Brasil, né? Se a gente está tendo algumas denúncias aqui, ou fortes denúncias, significa que a gente está passando por uma forte coação, né? A eleição se ganha no discurso, se ganha no voto, se ganha na estratégia, se ganha na organização, e se ganha também tendo um bom produto ou um produto menos ruim, ao qual alguns podem argumentar nesse segundo turno, para se oferecer. Não se ganha mais a força, né? A liderança não se impõe mais na base da pancada, mas sim por influência. A gente viu muito isso na eleição esse ano aqui no Paraná, né? Muitos candidatos inexplicavelmente sendo derrotados porque queriam impor a sua liderança na base da força e não na base da influência. O eleitor, a cada dia mais inteligente em relação à sua possibilidade de voto.
O que me entristece é os números, sabe? O Paraná com 20% desses casos.
É Bélgica.
Me entristece. Cara, você tem uma ideia, o Paraná teve 212, o Rio Grande do Sul teve 30, Santa Catarina 31. Mas enfim, a outra coisa é, estamos com 24 anos de CBN Maringá, queria um recadinho rápido dos dois aí do nosso aniversário. Reginaldo.
Justo, eu tenho uma foto aqui, eu estou fazendo uma organização dos meus arquivos digitais, eu tenho uma foto de 1998, em dezembro de 98, eu falando aos microfones da CBN. Então, eu sou um companheiro de viagem de toda essa jornada e tenho muita felicidade de ser um parceiro da CBN e uma alegria por ser um cidadão que tem um órgão de comunicação com tanta credibilidade na nossa cidade. Parabéns aí à equipe da CBN, ao comando. E obrigado por vocês existirem.
Oh, a gente te agradece por você fazer parte disso tudo, meu caro. Tiago!
Valeu, Gilson. Valeu, Reginaldo. Né? Parabéns à CBN. Eu que estreiei nas ondas da CBN em 2011, com a primeira entrevista com o Gilson, inclusive, naquele estúdio bem antigo. Tem até hoje a foto também, as fotos guardadas. E agora é uma satisfação fazer parte quase que diariamente da programação aí da CBN. Somente a gente não está no ar de sábado e domingo. Mas, quem sabe, a gente arruma um pressuposto aí para tentar o Elias, a Elci, né, o Alexandre, a gente aparece também de sábado e domingo.
Meus caros, muito obrigado, vocês dois são um presentaço, é uma honra ter vocês, uma conquista ter vocês dois aqui. Muito obrigado, nesses 24 anos vocês são uma demonstração do quanto a gente cresceu, melhorou e qualitativamente vocês são um exemplo disso. Até mais, bom fim de semana para os dois, bom fim de semana, Reginaldo.
Bom fim de semana, Gilson, você, o Thiago, e vai Corinthians.
Bom fim de semana, meu caro. Bom fim de semana, Thiago.
Valeu, Gilson, Reginaldo, e até a próxima.
Você pode entrar em contato com o Thiago, você pode acessar ele no Instagram, @ThiagoValenciano, e o Reginaldo Dias no Facebook.